Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, o assunto é que a Instituição Fiscal Independente divulgou o relatório de acompanhamento fiscal do mês de setembro. O documento de 25 páginas, entre outros pontos, faz uma revisão para cima da previsão do crescimento da economia para 2023, mas coloca em dúvida a viabilidade da meta de déficit zero das contas públicas para o ano que vem. O jornalista Adriano Faria conversou sobre o relatório de acompanhamento fiscal com Alessandro Casalec, economista e analista da IFE. Vamos acompanhar.
Eu converso agora com Alessandro Casalec, que é economista e analista da Instituição Fiscal Independente. Alessandro, muito obrigado, viu, por atender ao nosso convite e bater esse papo com a gente.
Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os ouvintes. E aí, você que agradece pela oportunidade.
Alessandro, a gente estava vendo aqui o relatório de acompanhamento fiscal do mês de setembro, tem vários pontos, né? Mas eu queria começar a nossa conversa falando sobre crescimento da economia. A IFE elevou de 2,3% para 3%, ou seja, um aumento de 0,7 ponto percentual, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto para 2023. Ou seja, a economia pode crescer 3% em relação a tudo que foi produzido pelo país no ano passado. O que que levou a IFE a chegar a essa conclusão?
Exato. O que nós fizemos foi incorporar essas duas surpresas que nós tivemos até aqui neste ano, né? Então, nós tivemos uma surpresa no primeiro trimestre, com um crescimento mais vigoroso do que se esperava, e no segundo trimestre aconteceu a mesma coisa. Então, aqui na IFE e também outras instituições, a gente começou a elevar a nossa projeção para o fechamento do ano. E o que acontece? Bom, o ano ainda não chegou ao final, nós ainda temos alguns meses aí para rolar, né? Mas nós acreditamos que, a partir de agora, né, neste segundo semestre, a economia não deve mais trazer essas surpresas. Então, considerando todos esses efeitos, nós entendemos que atualmente a projeção mais adequada para o fechamento do ano seria de 3%. E esse valor, ele é resultado, sendo mais específico, né, de um crescimento mais vigoroso do setor agropecuário, porque quando a gente pega o PIB, a gente pode decompor, como a gente diz, pelo lado da oferta, qual parte cresceu mais. Então, a gente tem a parte agropecuária, industrial e de serviços. A parte agropecuária que tem se destacado, né, neste primeiro semestre. E pelo lado da demanda, como a gente diz também, quando a gente decompõe tudo que foi produzido entre o consumo das famílias, o consumo do governo, o investimento e as exportações, o consumo das famílias tem entregado esse crescimento ao lado dos outros fatores, mas o consumo das famílias também de forma mais destacada.
Estamos conversando com Alessandro Casalec, que é economista, analista da Instituição Fiscal Independente. O assunto é o relatório de acompanhamento fiscal do mês de setembro. Todo mês a IFE divulga um relatório, trazendo aí um panorama da economia, e o mercado aguarda com muita expectativa esses relatórios, exatamente para ver em que direção a IFE está apontando no que se refere ao comportamento da economia. Alessandro, o relatório da IFE também alerta sobre a questão do déficit das contas públicas, porque pela proposta que o governo encaminhou ao Congresso neste ano, proposta de orçamento da União, o governo está trabalhando com déficit zero, ou seja, o que vai entrar no caixa do governo vai empatar com o que o governo vai gastar no ano que vem. Só que a IFE está dizendo que é uma ideia irrealista, ou seja, que não vai ter déficit zero no ano que vem. Provavelmente haverá um déficit das contas públicas. Por que que a IFE está chegando a essa conclusão?
Exato. Bom, até para fazer uma ponte com a parte macroeconômica, né? Boa parte do que o governo arrecada depende do crescimento econômico. Quanto mais a economia cresce, mais tributos são pagos e mais o governo arrecada. Nesse orçamento que o governo propôs para o ano que vem, ele leva em consideração o crescimento do PIB em 2024 de 2,3%. Acontece que aqui na IFE a gente está projetando 1,2% e outras instituições também estão com valor aproximado, né? 1,5%, por aí.
Ou a metade, ou seja, né? Pelo que o governo prevê, está a metade.
Pois,
né?
Exatamente. Então, já começando por aí, a gente já percebe que o governo, na prática, pode acabar arrecadando menos do que ele precisa para dar conta das despesas que ele quer para o ano que vem. Outros fatores entram aí também. Uma parte dessas receitas que o governo já está contando para poder gastar no ano que vem é de medidas que estão ainda tramitando no Congresso Nacional. Isso aí chega na casa dos 170 bilhões de reais. Ou seja, conforme essas medidas, essas propostas, esses projetos de lei tramitarem no Congresso, primeiro que eles podem não passar, ou então eles podem passar de forma muito modificada, de forma que eles vão entregar uma receita, no final das contas, para o ano que vem, menor do que o governo espera. Então, que acontece? Na proposta orçamentária, inclusive o governo coloca aí essas despesas como despesas condicionadas, ou seja, uma vez que essas receitas projetadas e esperadas ainda incertas se realizem, aí então será possível gastar. Acontece que tem muitas despesas que são muito importantes, despesa com serviços públicos, despesas com pagamento da dívida pública, ou seja, não são despesas que tão facilmente assim podem ser retidas. Por isso que nós entendemos que essa projeção do governo, essa meta de déficit zero no ano que vem, receitas iguais às despesas, é otimista demais. E isso não só no ano que vem. Se a gente pegar o PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias que o governo enviou no primeiro semestre e que serve de base para esse orçamento enviado mais recentemente, o governo continua projetando superávit em 2025, 2026. Aqui na IFE não, a gente projeta déficit contínuo ao longo da década.
Então a gente poderia comparar essa situação com, vê se me ajuda aqui, Alessandro, com um trabalhador que é assalariado, tem uma promessa do patrão que vai aumentar o salário dele para o ano que vem, e esse assalariado já começa a gastar por conta, ou planejar o gasto por conta. Ah, vou trocar meu carro, vou colocar as crianças numa escola melhor, eu vou trocar de celular, vou espetar ali uma conta no armazém da esquina, só que há uma promessa de aumento de salário. Isso vai dar ruim para o trabalhador. Perfeito. É mais ou menos isso que o governo tá contando aí para o ano que vem?
Exatamente. E, inclusive, complementando, o que acontece se essa promessa do patrão não se concretizar? Ele vai ter que se endividar para poder pagar essas despesas que ele já contratou. Por isso que, nesse sentido, a gente projeta um aumento da dívida pública, não de forma explosiva, descontrolada, felizmente, mas a gente continua projetando uma trajetória de crescimento ainda, pelo menos até 2027.
Então, a dívida aumentando, aí as contas do governo vão ficando cada vez mais deterioradas e isso pode ter consequências para a população.
Taxa de juros, por exemplo, exatamente.
E aí o governo vai ter que lançar mão de outros mecanismos para tentar se equilibrar nesse cenário turbulento, é isso?
Exatamente, ou seja, de forma simples, arrecadar cada vez mais, né?
E aí, claro que o pessoal vai chiar, empresários e as pessoas físicas, os cidadãos, porque o pessoal já fala que já tem imposto demais e...
Exatamente.
E aí vem a pressão política.
Ou então, o governo teria que fazer a tarefa do outro lado, que é cortar a despesa. Mas que, aparentemente, não é essa opção da sociedade atualmente. É legítimo, mas é importante lembrar que, enfim, a conta tem que fechar. Ela vai fechar seja pelo lado da receita, seja pelo lado da despesa.
E como não existe despesa órfã, ou seja, sempre alguém vai ser afetado por um corte de despesa, a pressão política também vem do outro lado.
Exatamente. Aí entra no mundo da negociação política para encontrar o melhor caminho para todos, né?
É uma conta difícil, hein, Alessandro, de fechar, mas vamos ver o que vai dar e daí para frente com a discussão do orçamento e também aí o que os economistas do governo vão fazer para lidar com esse cenário. Olha, Alessandro, muito obrigado aí pelas explicações, por ter aí traduzido para a gente esses aspectos do relatório de acompanhamento fiscal da IFE. Um abraço para você e até a próxima.
Um abraço, até a próxima e a gente que agradece mais uma vez.